mundo já conhece.
É que o de cima sabe o de baixo desce.
Ouvintes, no ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao vivo pelos estúdios de São José dos Campos, da Rádio Web Cultura Online Brasil, sendo também retransmitido para o Brasil e para o mundo por sites e blogs parceiros. É um programa da Cultura Online Brasil, um programa que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar toda a quarta-feira às 20 horas. Boa noite, ouvintes, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Realmente, amigo ouvinte, a crise brasileira não é nada mais, nada menos que a ofensiva restauradora do capital internacional. A crise brasileira, amigo ouvinte, ela só tem um protagonista. E o protagonista é a fração da burguesia nacional e também a sua aliada interna, a alta classe média, além dos seus cooptados, tudo isso associado à grande burguesia internacional. E realmente não existem grandes segredos, né? Porque está claro que o capital internacional e a fração da burguesia brasileira, ele integrado, ele tem como objetivo principal, né, dotar a política social e econômica do PT. Infelizmente, o governo optou por recuar, e recuar em todas as frentes, seja na política económica, como também na política social. E como dizem a maioria dos observadores políticos, né, existem hoje duas crises no Brasil, uma crise econômica e uma crise política, uma tão grande quanto a outra. Também, como dizem a maioria desses observadores, essas duas crises, elas se retroalimentam, mas não de maneira como dizem também esses observadores. Porque a retroalimentação, ela é diferente daquilo que aparece na fala e também na pena dos jornalistas observadores políticos. Porque a crise política, propriamente dita, é uma crise que tem duas dimensões. Duas dimensões que estão absolutamente interligadas, mas que também não são a mesma coisa. Existe uma crise da frente política neodesenvolvimentista, ou seja, uma frente política que congrega setores e classes sociais dos mais distintos, né, e que acabou por dar sustentação aos governos do PT e também à sua política neodesenvolvimentista, né, que é um desenvolvimentismo fraco, né, mas um desenvolvimentismo possível dentro do modelo capitalista neoliberal, modelo com o qual os governos do PT não romperam. Então, e eles procuram o quê? Eles procuram estimular, né, o crescimento económico por intermédio da intervenção do Estado, né, mas, lógico, que sempre dentro de limites do modelo capitalista neoliberal. E sempre que esbarraram em um desses limites, acabam por recuar. Essa é, então, a primeira e mais importante dimensão da crise política hoje instalada no Brasil. A segunda dimensão é uma crise do regime político existente. Porque não se trata de uma crise da democracia burguesa, porque nós temos no Brasil uma forma de Estado que é uma democracia burguesa. Porque dentro de uma democracia burguesa pode também haver vários regimes políticos, como um regime presidencialista, um regime parlamentarista, uma monarquia constitucional parlamentarista, etc. E no Brasil o que nós temos é um presidencialismo autoritário. Eu realmente não aprecio nem um pouco o termo presidencialismo de coalizão, né? Porque é um conceito que dá uma importância indevida, né, aos partidos políticos. E os partidos políticos no presidencialismo brasileiro, eles têm uma participação muito marginal, né, eu poderia dizer, né, nas decisões de governo. Porque nem o PSDB tinha participação importante no governo de FHC e nem o PT discute, decide e controla as medidas de política económica e social, etc., né, tanto dos governos Lula como do governo atual, do governo Dilma. Então nós não temos no Brasil um governo de partido. O presidencialismo brasileiro é um presidencialismo autoritário, como eu já falei, porque há situações em que o presidente da república ele governa por medidas provisórias. Foi assim com Sarney, foi assim com o FHC, foi assim com Lula e vinha sendo assim com Dilma, né? Agora inclusive sendo em parte contestado. Então a crise desse presidencialismo autoritário, ele se dá devido ao quê? Devido a uma rebelião tanto no Senado quanto na Câmara, né? Com motivações conservadoras de mais variados tipos. E as manchetes, né, que nós estamos acostumados a ver ultimamente, né, nos dirigem para isso. Falando um pouco agora sobre a instabilidade da democracia burguesa no Brasil, nós temos algo menor que uma crise, mas que pode se aproximar de uma situação de crise, né? E que podemos denominar então de, eu gostaria mais de denominar assim, de instabilidade. Nós vivemos realmente um momento de instabilidade da democracia burguesa no Brasil. Porque não convém falar de crise, né? Porque não tem uma força social representativa no cenário político nacional, né? Propondo o fim da democracia e a implantação de uma ditadura. Embora existam grupos, né, propondo essa solução, mas realmente são pouco representativos e não se devem levar em conta. Então a instabilidade da democracia, ela está representada pelo facto de que o partido perdedor das eleições, ele não aceita a derrota, não aceita a regra da maioria, né, que é realmente a regra de ouro, né, da democracia. E o PSDB faz pouco dos valores democráticos. E as instituições que deviam zelar pela democracia no Brasil também ameaçam o resultado das eleições, né? Como, por exemplo, o TCU. Então, a fragilidade da democracia, ela acompanha o desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro. A gente pode, por algum tempo até, ter sido tomado pela ideia, né, que é, na verdade, uma ilusão, né, de que superamos a ditadura militar e agora nunca mais, né? Porque essa instabilidade da democracia, ela nos alerta para dificuldades muito grandes, dificuldades que poderemos encontrar mais lá na frente. Falando sobre a crise econômica, segundo muitos analistas, eu também considero que a crise econômica está em primeiro lugar, eu diria, associada, né, à crise do capitalismo mundial. Porque essa crise do capitalismo, ela é internacional e ela surge com uma força maior ou menor em diferentes países. E países que, tanto do Norte quanto do Sul. No Brasil, né, aspectos importantes dessa crise que contribuíram para a crise econômica brasileira foram, por exemplo, a desaceleração da economia chinesa, né, além da estagnação europeia, além também da fraca recuperação dos Estados Unidos da América, além, lógico, como todos já devemos saber, né, que já tem sido divulgado amplamente, né, da queda dos preços das commodities. Então a crise econômica, ela não é um resultado mecânico da crise internacional. O facto de ter sido mantido pelos governos do PT o modelo capitalista neoliberal acabou por contribuir muito, né, para a crise econômica brasileira. Porque a queda dos preços das commodities, e por que é que ela bateu tão forte no Brasil, né? Ela bateu forte porque a exportação de matérias-primas, de recursos naturais, de produtos agrícolas, acabou por adquirir uma dimensão tão grande dentro desse modelo capitalista neoliberal regressivo, né, que, ao qual nós estamos submetidos, né? Além disso, também, a política de juros e de administração da dívida pública, ela acabou por reduzir enormemente, né, a capacidade de investimento do Estado. Acabou por esterilizar parte significativa do orçamento da União, do orçamento dos Estados e do orçamento dos municípios. Acabando também por reduzir, né, com isso, a capacidade de investimento do Estado e também a sua capacidade de fazer política anticíclica. Então é claro que essa crise econômica, ela acabou por estimular a crise política. Mas não é sempre que uma crise econômica, ela provoca uma crise política. Porque, reparem, nós tivemos uma crise econômica no Brasil em 2008 e 2009. E ela não se desdobrou em uma crise política. O governo Lula saiu com a maior apreciação positiva da história do Brasil republicano, desde que a pesquisa de opinião. Da mesma forma também, pode haver crise política sem que haja crise econômica, como o que aconteceu na França no ano de 1968. E agora nós temos inúmeros exemplos no Brasil de crises económicas que se articulam com crises políticas, como por exemplo a crise da ditadura militar na época do governo Figueiredo e a crise do impeachment na época do governo Collor. Então não é fácil realmente governar um país pilotando uma recessão. E agora eu gostaria também, eu acho importantíssimo, falar um pouco sobre a frente política neodesenvolvimentista. Porque, amigo ouvinte, na medida em que a crise ela criou uma situação de dificuldades, na qual agora não é necessário apenas administrar a distribuição dos ganhos, mas também administrar a distribuição das perdas, né? E com isso impondo-se cortes, é claro que nessa situação, a frente política que sustentava o governo e a frente política neodesenvolvimentista entra em um período de dificuldades. E entra um período de dificuldades ao mesmo tempo que estimula, né, a oposição burguesa, né, que pretendia restaurar o tal do neoliberalismo ortodoxo. Então o que essa crise económica proporcionou foi precisamente aquilo que denomino uma ofensiva restauradora do capital internacional e da fração da burguesia brasileira integrada a esse capital, que nós podemos denominar de burguesia associada. Eu estou trabalhando aqui com um conteúdo e um conceito de burguesia, do qual não cabe a ideia de uma classe social homogénea, com interesse único, tá? Porque o interesse geral da burguesia é um só, e ela está unificada em torno desse interesse. Mas a burguesia, na avaliação da política econômica do Estado, no curto e no médio prazo, na maioria das vezes, ela acaba por se subdividir em diversas frações. No caso da sociedade brasileira contemporânea, nós temos uma disputa pesada entre duas frações. Um, o setor da burguesia brasileira, que pretende manter e melhorar a sua posição no capitalismo dependente brasileiro e que, por isso, possui alguns conflitos com o imperialismo, embora vinculada a ele e sem ter aspiração anti-imperialista. E esta fração da burguesia eu domino como, por exemplo, uma grande burguesia interna. E porquê? Porque ela está presente na construção pesada, que agora é objeto de investigação até e de prisões na Lava Jato, de cerca das 15 maiores empresas da construção pesada do país, de 12 ou 13 empresas dessas são brasileiras e de propriedade familiar, a maioria delas, né? E ela está presente nos estaleiros navais, né? Estaleiros navais que também foram reativados no Rio de Janeiro e ressurgiram no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, né? E mesmo até na região norte. E ela está presente também no setor industrial, por exemplo, na indústria de máquinas e equipamentos. Está também no setor bancário, o caso do Itaú, do Bradesco, etc., né? Que tem oportunidades muito fortes com a política financista, né? Do capital internacional, mas que sempre recorre ao Estado, né? Para solicitar proteção contra a internacionalização do setor bancário brasileiro. Obra que, inclusive, a FHC iniciou, mas não conseguiu concluir, né? E que retrocedeu sob os governos do PT. Então, essa grande burguesia interna, ela reúne o quê? Ela reúne segmentos econômicos distintos, cujo objetivo que permite que ela se unifique como uma fração é obter o mínimo de proteção do Estado brasileiro na sua concorrência, não na sua luta, não na sua oposição, mas na sua concorrência com o capitalismo internacional. E essa disputa, ela é desigual. E é desigual por quê? Porque o governo capitalista neoliberal, nos seus pilares básicos, acaba por favorecer a burguesia internacional e a fração da burguesia brasileira integrada a essa burguesia internacional. Entenderam? Então, os governos do PT, eles foram criando mecanismos de moderar essas dificuldades e até acabaram por ceder um espaço maior, né, para o crescimento dessa grande burguesia interna. Por exemplo, sobre a abertura comercial, que é o grande obstáculo para os negócios dessa grande burguesia interna. Embora os governos do PT eles não tenham acabado com a abertura comercial, eles acabaram por criar a política de conteúdo local, né, com a qual o governo dá prioridade para a compra de bens e serviços produzidos no Brasil. E isso acabou por ser responsável pela recuperação, por exemplo, né, dos talheres navais, né? Pois causou o quê? Causou um boom na produção de navios de calado, na produção de plataformas, de sondas, etc. E isso tudo por quê? Pela indústria local do Brasil. Então, a título de comparação, FHC, ele entregou a construção naval com 5 mil postos de trabalho. E no final de 2014, já haviam 105 mil postos de trabalho na indústria da construção naval brasileira. Então, a política de conteúdo local, ela não revoga a abertura comercial, mas ela acaba por moderar os efeitos da abertura comercial e favorece a grande burguesia interna. Um outro exemplo, querem ver, é a política de juros elevado. Porque, embora muito melhor que no governo FHC e no primeiro biênio do governo Dilma, muito melhor ainda essa política de juros elevado se comparado com outros países, foi mantida pelos governos do PT. E isso favorece o capital importado, importador de juros, né? E encarece o quê? Vai acabar por encarecer, né, os investimentos. Então, os governos do PT, eles moderaram essa política de juros elevado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eles acabaram por criar um mecanismo substantivo para a grande burguesia interna ter financiamento barato. É o caso do BNDES. BNDES, que foi o banco da privatização do governo FHC, que teve o seu orçamento decuplicado, né, durante os governos do PT, e passou a oferecer financiamento parto, foi um financiamento parto e subsidiado, né, para as grandes empresas. Também a taxa de juros de longo prazo, né, caiu cerca de 5% ao ano, taxa essa inferior à inflação, ou seja, nós cedemos um juro subsidiado. Então, o governo do PT foi encontrando mecanismos de moderar os efeitos dos pilares do modelo capitalista neoliberal, o que permitiu uma expansão dos negócios da grande burguesia interna. Então, na medida em que o fez, em primeiro lugar, de maneira praticamente espontânea, ele já acabou por atender a alguns reclamos das classes trabalhadoras, porque na época do governo capitalista neoliberal ortodoxo, a taxa de desemprego chegou a 13,5%, né? Isso no período do FHC. Então, todos nós devemos nos lembrar disso. Então, estimulando emprego na construção naval, estimulando emprego na construção pesada, com o PAC, que abriu toda uma rede de negócios e investimentos para a grande burguesia interna, né, também pela política de conteúdo local, o facto é que, ao atender os interesses dessa grande burguesia interna, acabou por atender também, ainda que em uma escala muito menor, né, os interesses de trabalhadores que encontravam emprego. Então havia aí o quê? Uma convergência, quase que eu diria espontânea, né, entre os interesses da grande burguesia interna e os interesses mínimos e elementares da classe trabalhadora, mas que acabavam por se encontrar em condições, né, que os governos do PSDB a tinham deixado. Então, outro exemplo é o caso do programa Minha Casa Minha Vida, que também acabou por atender a interesses de ambos, tanto dos grandes, da grande burguesia, né, que as constrói, como aquelas que vão vir a usufruir das moradias. Então, além dessa convergência espontânea, os governos do PT tomaram algumas iniciativas que normalmente não eram de interesse estrito da grande burguesia interna, como, por exemplo, a política de transferência de renda e de valorização do salário mínimo. Ou seja, quando você estimula o investimento e o crescimento do capital, os trabalhadores eles podem ganhar alguma coisa. É essa, então, uma das razões que explica essa tal formação dessa grande frente neodesenvolvimentista. Porque havia a grande burguesia interna, que realmente era a força hegemónica dessa frente. Hegemónica porque os seus interesses eles eram priorizados pela política econômica do Estado. E também um movimento sindical que se beneficiava do emprego, que se beneficiava do aumento do salário mínimo. Então ganhou força, acabou por melhorar para o sindicalismo, né, as condições de luta. As greves começam em um número de 302 greves por ano em 2003, e a coisa foi crescendo, e em 2013 nós já tivemos, né, cerca de 2 mil greves. Então, além do crescimento linear do número de greves, há também um crescimento impressionante de acordos e também convenções coletivas de trabalho, nos quais os trabalhadores conseguiram, né, em certo determinado período, especialmente em 2003, que isso foi na ordem dos 18%, né, de aumento real de salário, né, e isso vai também em crescimento linear. E em 2012, esse número chegou a 95% dos acordos e convenções coletivas, de acordo com o levantamento de IAS, que obtiveram um aumento real 4%, né, obtiveram um reajuste de acordo com a inflação. Só 1% dos acordos e convenções perdeu para a inflação. Agora, no ano 2010, né, todas as centrais sindicais, exceção feita de uma ou duas, né, e isso compreensivelmente, acabaram por apoiar a candidatura de Dilma. E fizeram uma grande concentração no estado do Pacaembu, não sei se vocês lembram, né? Que acabou por aglutinar nada mais nada menos que 40 mil sindicalistas. Né? E acabaram até lançando uma carta de apoio à candidatura de Dilma, né? Apresentando, inclusive, nessa carta algumas reivindicações gerais, que, aliás, nunca foram atendidas, né? Como, por exemplo, o caso da redução do jornal de trabalho para 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário e a regulamentação restrita das terceirizações, entre de outras, né? Então, isso mostra que? Mostra que o sindicalismo estava, sim, né, integrado nessa nova frente, nessa frente neodesenvolvimentista, né? Que o sindicalismo ganhou, sim, também alguma coisa com isso. Ao contrário daqueles que falam em traição, né, em cooptação pura e simples dos sindicalistas, que, segundo alguns, seriam traídos os trabalhadores. Eu não aceito essa tese. Eu acho que esse apoio do sindicalismo à frente neodesenvolvimentista, ela teve realmente uma base real. Agora, isso acaba por nos mostrar também que ocupava uma posição muito subordinada nessa frente. E por quê? Porque suas reivindicações históricas, e que apresentaram em um ato público milhares de sindicalistas à candidata Dilma, elas nunca foram consideradas e, evidentemente, não foram atendidas. Então, o sindicalismo no Brasil, ele pega apenas os trabalhadores no mercado formal de trabalho. A estrutura sindical brasileira, que é uma estrutura burocratizada e controlada pelo próprio Estado, um sindicalismo, uma estrutura que proíbe que os sindicatos eles associem trabalhadores sem carteira assinada, facto da maior importância, mas que muitas vezes até é ignorado nas análises, essa frente ela não ficou restrita a esse setor. Essa frente ela pegou também aos trabalhadores da massa marginal com os programas de transferência de renda, o Bolsa Família, o auxílio de prestação continuada, né, que não foi criação dos governos do PT, mas que estimularam e fortaleceram o programa. O Luz para Todos, por exemplo, né, são os trabalhadores da massa marginal, né, que não estão integrados de maneira sólida no mercado de trabalho, mas que se beneficiaram desses programas e que se converteram em uma jazida de votos fiéis para os governos do PT. A grande imprensa e os liberais, eles costumam dar tratamento reacionário e moralista a esse fenómeno, mais ou menos como se os pobres fossem corrompidos pelo bolso. Quando houve a ação penal 470, chamada da crise do Mensalão, e apesar disso Lula se reelegeu, diziam que era porque os trabalhadores pobres não consideram a ética, não importa se o governo é corrupto ou não, votaram porque pensaram no bolso. Isso aí, amigos ouvintes, é mais ou menos como projetar o próprio ego em terceiros. Primeiro por quê? Primeiro porque os capitalistas e a camada abastada da classe média consideram muito o bolso na hora de votar, né? Segundo também porque eles também votam em corruptos, né? Quando os corruptos atendem aos seus interesses. Então essa frente neodesenvolvimentista, ela contemplou também interesses dos movimentos de luta pela terra. Desapropriando terras? Não. A frente neodesenvolvimentista, ela reduziu drasticamente as desapropriações. Mas eles investiram em quê? Eles investiram nos assentamentos já existentes. Com o financiamento do quê? Do Pronat, com a criação do mercado institucional para a produção da agricultura familiar, etc. Então, parte do movimento camponês também foi integrado nessa frente. Então, percebam aqui, os amigos ouvintes, que se trata de um frentão, mas um frentão cheio de contradições internas, e que era de se esperar que uma condição mais difícil, né, como a que vivemos hoje, isso poderia começar a se esgarçar, porque nunca deixou de haver conflitos e contradições no interior dessa frente. Pois é, gente, e nós temos também o negócio da crise da frente política neodesenvolvimentista. tudo que falamos até agora, ele se referiu muito mais a um período de 2003 até 2014. Mas desde então veio uma crise econômica, que acabou por redundar em perdas. O crescimento não ocorria mais, né? A grande burguesia internacional e a sua aliada interna, também apoiada na classe média, acabaram por iniciar aquilo que eu denomino de uma ofensiva restauradora. Quem provocou a crise política foi a reação, não foi a luta popular contra o neodesenvolvimentismo. O agente político da crise foi a reação imperialista, a reação burguesa e também da alta classe média, de uma fração da burguesia, enquanto a outra fração da burguesia interna apoiava o governo do PT. Então isso é fundamental, absolutamente fundamental, que seja destacado aqui. Porque é verdade que as contradições no seio da frente neodesenvolvimentista, como eu acabei de dizer, elas existem. E existiam também. Então é também verdade que na medida em que o sindicalismo vai obtendo vitórias, as suas aspirações acabam por se tornar maiores, né? E mais difícil se torna até absorvê-las pela política da frente neodesenvolvimentista. Então, amigos, antigas contradições no seio da frente acabam por desenvolver, como diria Mao Tse-tung, o dirigente da Revolução Chinesa, e acabam por criar, ao se desenvolver, uma situação nova, e novas contradições acabam surgindo, contradições que não existiam lá no início, né? Então, gente, destaque-se, por exemplo, um exemplo do surgimento de novas contradições. Por exemplo, a juventude de classe média, que teve acesso a universidades de graça, à política de governos desenvolvimentistas, por intermédio do Reúne, por intermédio do ProUni, que financiou o ingresso desses jovens nas universidades privadas, por intermédio do FIS, eles puderam entrar mais facilmente nas universidades públicas. Os governos do PT, eles investiram muito. A estudantada universitária saltou de 1,5 milhão para 7 milhões. Então essa juventude de classe média, principalmente de baixa classe média, né, ela foi se diplomando no ensino superior. Só que não encontrou aquilo que esperava encontrar, mas desde posse do seu diploma. E por quê? Porque com os governos neodesenvolvimentistas, eles acabaram por abrir mão do objetivo de reindustrializar o Brasil. Né, dos empregos criados, eles foram muitos os empregos criados. Cerca de 95% exigiam baixa qualificação e acabavam por pagar uma remuneração muito baixa. Então esses jovens diplomados, eles não encontravam uma colocação de acordo com aquilo que eles tinham a expectativa de encontrar. Então eu acho que isso é o motivo principal das manifestações de junho de 2013. Pelo menos da primeira fase das manifestações, porque logo em seguida ela foi reapropriada pela alta classe média e pela direita, né? Que foi quem ficou nas ruas, né? Enquanto as reivindicações progressistas que estavam presentes em junho de 2013 acabaram por praticamente, eu poderia dizer, desaparecer. Então, há então contradições da frente que se agravam e há contradições novas que acabam por surgir. Outro exemplo de contradição que surgiu foi o caso no segundo governo Lula, o setor do etanol. O setor do etanol que era setor privilegiado, né, pela política do governo. Vamos nos recordar dos elogios que eram mútuos, né, do Lula para com os usineiros e dos usineiros para com o Lula. O Lula dizia que os usineiros de vilões viraram heróis da economia brasileira. Né? Só que, na medida em que a política energética ela foi se descolando para o pré-sal e o preço da gasolina foi sendo usado para controlar a inflação, e com isso o setor do etanol acabou por ser prejudicado. E assim, com isso, parte do setor do etanol se desprendeu e se afastou dessa frente. Eu creio até que a candidatura de Eduardo Campos lá em Pernambuco teve muito a ver com isso. Então, no interior de São Paulo, muitas usinas acabaram por falir, ou então entraram em regime de concordata. Então, observa-se que havia contradições no interior da frente que acabavam por tornar essa frente vulnerável. Mas dentro dessa frente também existem lutas populares, né? Por exemplo, as manifestações de junho de 2013, o crescimento das manifestações sindicais, a insatisfação dos camponeses com a redução drástica das desapropriações de terra, são lutas populares que desestabilizaram a frente. Ou seja, existem lutas populares que contribuíram, né, para o surgimento da crise política. mas que não foram o fator determinante. O fator determinante, amigo ouvinte, foi a reação da burguesia internacional, foi a reação do setor da burguesia brasileira integrado a esta burguesia internacional, e foi a reação da alta classe média contra os governos neodesenvolvimentistas. E essa alta classe média merece também aqui uma consideração especial. E por quê? O capital internacional e a fração da burguesia brasileira, a ela integrado, tem como objetivo principal, isso ninguém duvida e todos sabemos, derrotar a política econômica do PT. O FHC, o Serra, todos os dirigentes políticos do PSDB, deputados e senadores do PSDB, que se manifestam na imprensa, sempre foram contra a política de proteção à produção local, argumentando que isso vai atrasar o desenvolvimento tecnológico da indústria e prejudicar a Petrobras. Por quê? Porque ela paga mais caro por sonda, que ela paga mais caro por navio grande calado, etc, etc, etc. Entretanto, a gente se lembra que na época do FHC, a Petrobras importava até remo. Né? Então, eles eram contra a política de conteúdo local. Eram contra a política do BNDES, diziam que isso agravava as contas públicas, porque o Estado tomava dinheiro emprestado a uma Selic entre 10% a 12% e emprestava para as grandes empresas a 5%. Então os empresários amigos do governo, realmente esses empresários eram mais próximos do governo, e porque os empresários que eram privilegiados pelo governo da FHC, eles tinham suas empresas aonde? Em Tóquio, em Nova York, em Berlim, etc. Não eram em São Paulo, não eram em Salvador, não eram no Rio de Janeiro, não eram em João Pessoa, né? Mas eram realmente mais conhecidos, de facto. E diziam que esse dinheiro podia ser usado em benefício da população. Então, eles eram contra o quê? A política do BNDES. Eram contra todas aquelas medidas que moderavam os efeitos negativos do modelo capitalista neoliberal que eles tinham implantado. Então, o problema da burguesia internacional é esse e só esse. Está aí agora José Serra, né, que já tinha trocado telegramas com a Chevron, como o Wikileaks nos mostrou, apresentando o projeto para liquidar com a Petrobras, para entregar o pré-sal para as grandes petroleiras internacionais, para a Big Oil. E isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão fazendo, é essa a luta deles. Então agora o problema da alta classe média não é esse. O problema da alta classe média não é esse. O problema da alta classe média, na minha análise, é o problema da política social do PT. Porque a política econômica do PT, em parte, acabou por beneficiar essa classe média. Por exemplo, o PT abriu os concursos públicos. Quantos filhos de classe média não puderam arrumar bons empregos públicos de classe média e de alta, né? Classe média, graças ao facto de os governos neodesenvolvimentistas terem descongelado os concursos públicos que o governo FHC havia congelado. Então, amigos, nós que somos do meio universitário e nós que trabalhamos com educação, nós sabemos o que isso significou em termos de vagas para professores, em termos de vagas para técnicos, em termos de vagas para funcionários administrativos nas universidades brasileiras, né? O quanto cresceu o sistema universitário. Então, o problema fundamental da alta classe média é que eles entendem que eles pagam imposto, que eles financiam toda a transferência de renda, que eles financiam toda a prestação de serviços que os governos neodesenvolvimentistas dirigem para as camadas mais pobres da população. O Bolsa Família, por exemplo, pesa no bolso deles. Eles entendem assim. Eles entendem que o Bolsa Família pesa no bolso deles. Os mais médicos, além de pesar no bolso deles também, ver os interesses da corporação médica, que quer controlar de maneira estreita e rigorosa o mercado da medicina. E para quê? Para mantê-lo como um mercado altamente lucrativo, né? Onde se faz fortunas à custa da saúde popular. Então o problema da alta classe média, dessa forma, é essa política social pelo lado econômico, mas também pelo lado ideológico, pelo lado simbólico. E aqui seriam necessárias muitas pesquisas de opinião, aplicando questionários, né? Para os quais precisaríamos até de ter grandes institutos, né? Como o Datafolha. Mas nós não temos nada disso, nós somos pequenos, né? A cultura online Brasil vive dos seus voluntários, né? E daqueles que gostam de colaborar e que gostam de colaborar com a cultura e nos mantêm em pé. Mas a gente pede, a partir do levantamento que fazem nesses grandes institutos e frequentando também as redes sociais, e hoje frequento muito, a gente tem uma fonte legítima de análise, né, para escutar um pouco o sentimento dessa alta classe média. E a gente vê o que eles realmente se expressam, o que é que eles expressam nas redes sociais. Um exemplo é aquele artigo de um jornalista no portal da Globo, que depois, inclusive, das reações acabou sendo retirado, no qual ele falava sobre o pobre na clínica médica. Ali está expressa a ansiedade, a tensão e o incômodo que essa alta classe média sente quando vê indivíduos egressos de classes populares adentrarem em espaços que eles imaginavam serem espaços exclusivos, né? Isso vão para uma clínica médica, isso vão para um aeroporto, isso vão para uma escola, isso vão para uma vizinhança, etc, etc, etc. Então essa classe média é a base social do imperialismo e da burguesia associada no Brasil, né? E são os principais agentes dessa crise. Essa crise foi provocada pelo setor mais reacionário da sociedade brasileira, né? Mas qual foi então a reação do governo diante dessa crise? É aí então que a coisa, que o bicho pega, como eu falei, né? É aí que a coisa começa a complicar, né? E começa a complicar mais para quem? Para o movimento popular. Por quê? Porque o governo acabou por optar por recuar. E recuou em todas as frentes. Seja na política econômica, seja na política social. Na política social, a gente sabe como isso está ocorrendo, inclusive em nosso ambiente de trabalho, né, com os cortes nas universidades, né, o que é apenas um ponto entre inúmeros outros que estão sendo desenvolvidos e envolvidos nessa política. Então, o sofisma é implantar uma política recessiva para combater a recessão. E os ministros da Economia, o Levi, vem com todo dia a público dizer que vamos apoiar firmemente nossas políticas recessivas, porque assim rapidamente o crescimento vai voltar. Isso aqui faz lembrar, né, um slogan, né, de algumas décadas atrás, né, que dizia que nós tínhamos que deixar o bolo engordar para então dividir, o bolo crescer, né, para depois dividir. Então, já houve crises políticas no Brasil, por exemplo, em que os governos ensaiaram uma contraofensiva, né, em vez de recuar perante a crise. Então, como nós estamos falando de neo-desenvolvimentismo, cabe lembrar o velho desenvolvimentista, porque foi o primeiro movimento do Getúlio Vargas, né, no seu segundo governo, quando as forças anti-industrialistas e baseadas na alta classe média, que na época eram profissionais liberais organizados na UDN, que iniciou o cerco ao governo. Ele ensaiou, inclusive, uma reação e decretou um aumento de 100% do salário mínimo em 1º de maio de 1954, numa época em que a inflação rondava em 20% ao ano. E depois não teve sequência. Ele não organizou uma resistência. Então, qual foi a reação, por exemplo, de João Goulart? João Goulart, ele organizou o Comício Central do Brasil, de 13 de março de 1964, ensaiou uma contraofensiva, mas também na hora do golpe ele se invadiu. Ele também não organizou resistência. Então é interessante fazer comparações com a nossa história, porque nós podemos tirar alguma lição disso. Esses dois, né, tanto o Goulart quanto o Getúlio, né, eles ensaiaram uma reação e imediatamente depois recuaram. O governo Dilma não fez isso. Ele começou recuando antes de iniciar o segundo mandato da Dilma. E os primeiros cortes foram contra quem? Precisamente os trabalhadores. E qual foi o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso foi que a ofensiva restauradora do capital internacional, apoiada na alta classe média, encontrou a frente desenvolvimentista em frangalhos, né, com as suas contradições internas bastante aguçadas, né? De modo que hoje é difícil mobilizar os trabalhadores em defesa do governo neodesenvolvimentista, que os beneficiou até há pouco, mas agora reserva para eles cortes, cortes e cortes. E como eu falei esta semana, né, aquele que passou fome, aquele que passou dificuldades, que teve a possibilidade de ascensão, de uma ascensão social, eu tenho horror, eu não quero absolutamente voltar a passar por isso. Então, essa que é a dificuldade e a complexidade da situação, né? Como eu falei, quem já passou fome e dificuldades e dela saiu, acaba lutando desesperadamente para não voltar a elas. Então, sobre a crise do presidencialismo autoritário, No Brasil, a luta só entre as frações burguesas é uma luta de alcance político, um alcance econômico e social restrito. E por quê? Porque são duas frações do grande capital. Nós não temos, por exemplo, uma organização das médias empresas, né, pleiteando um programa de desenvolvimento do capitalismo voltado para o consumo popular, para o fortalecimento e ampliação do mercado interno, para aumentar a produção de bens de consumo popular, como vestimentas, móveis, alimentação, etc., né, que realmente é o que produzem as pequenas e médias empresas. Porque se tivéssemos isso, o conflito no interior da burguesia teria um alcance econômico e político muito mais amplo. Mas não é isso. É uma contradição de dois setores de capital. E vocês podem se perguntar, Filipe, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque essa disputa intra-burguesa, ou se dá no interior do grande capital, seja no governo da FHC, ou seja no governo do PT, eles priorizaram interesses localizados do grande capital. Que apesar das diferenças, inclusive, desses interesses que nós já vimos anteriormente, né, o que acaba por significar que é muito difícil estabelecer uma hegemonia, né, por intermédio do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é muito heterogêneo. Desse modo, governar por medidas provisórias é uma necessidade. Mesmo para implantar a política neoliberal, foi necessário muitas medidas provisórias. Porque quando ia para a votação no Congresso, a coisa complicava. Principalmente porque muitas das medidas exigiam votação com quórum de maioria qualificada. Então nós seguimos essa etapa toda da história brasileira, na qual prevalece um modelo capitalista neoliberal, seja na sua versão pura do PSDB, seja na sua versão reformada dos governos neodesenvolvimentistas. Então, na medida em que prevalece essa hegemonia do grande capital, é funcional para o grande capital concentrar o poder no executivo, concentrar o poder na burocracia, na chefia da burocracia federal, etc. Então lá as decisões se tomam sem debate político. Lá é muito mais fácil uniformizar a equipe governamental e governar para uma parte mais restrita da população. E esse presidencialismo autoritário entrou em crise. Entrou em crise por boas e por más razões. Mas as mais razões são mais evidentes. Então, algo que não tem a ver diretamente com a luta econômica, com a luta distributiva entre as classes, acabou por influenciar muito nessa revolta da Câmara e do Senado, né? Que é a luta em torno de valores democráticos. A defesa dos direitos das mulheres, a defesa dos direitos dos negros, a defesa dos direitos LGBT. Né? Então, realmente foram embates muito fortes. A frente neodesenvolvimentista, embora não tenha tido uma política ousada, muito longe disso, né, para esses movimentos, ela acabou por tomar medidas mais avançadas do que aquelas que os governos da FHC tomavam. Então basta ver as cotas raciais no serviço público, as cotas raciais nas universidades, basta ver as tentativas de garantir o direito ao aborto em determinadas situações previstas em lei, basta ver o apoio moral e político dado pelos governos e deputados do PT ao movimento LGBT, né? Basta ver a posição das mulheres na Comissão Nacional dos Direitos da Mulher e por aí vai. Ou seja, como se atender a esses setores, e isso foi provocando uma reação de setores muito conservadores, setores ligados a várias igrejas católicas, a várias igrejas pentecostais, né, cuja força foi crescendo dentro da Câmara. Então a crise do presidencialismo autoritário, ela se dá por boas e más razões. Essas são as más razões daqueles que querem reimplantar o obscurantismo na sociedade brasileira. E falando então sobre a instabilidade da democracia burguesa no capitalismo dependente brasileiro. Bem, eu falei da crise política, né, que é uma crise da frente política neodesenvolvimentista sob ataque de uma ofensiva restauradora, e também a crise do presidencialismo autoritário. Mas tem algo que é menos que uma crise, mas é importante: a instabilidade da democracia. Então, já foi feita a referência ao desrespeito à regra de maioria, que é típico de um país de capitalismo dependente, como é o caso do Brasil. Então, amigos ouvintes, a democracia brasileira, ela é muito mais frágil no Brasil, por exemplo, do que na Europa Ocidental. A sociedade brasileira é uma sociedade em que a concentração da renda e do patrimônio, e há, por exemplo, não paga imposto no Brasil, embora uma Brasília 79 que ainda aos pedaços esteja circulando tenha que pagar imposto. avião particular e helicóptero não pagam imposto. Tudo isso acaba por fragilizar a existência da democracia burguesa. Então qualquer crise pode contaminar os valores das instituições democráticas. E nós estamos vendo hoje políticos e intelectuais como FHC, José Serra e outros que enchiam o peito para falar de democracia e inclusive lutaram contra a ditadura militar, pessoas cuja história é de se esperar numa posição democrática, mas que estão desempenhando o papel que a história reservou como políticos do setor reacionário da política brasileira. Eles rompem com todo o seu passado, com todas as suas declarações, e partem para um golpe branco, que é a proposta de impeachment. Então, se não vão de maneira mais consequente, por medo, isso, medo, medo do resultado que irão obter. Também instituições como o Judiciário e o Ministério Público têm uma política favorável ao impeachment da Presidente Dilma da República, né? Da Presidente da República, a despeito de ela ter sido reeleita há poucos meses, a despeito de nada a ver contra ela. E isso dá por quê? Isso dá por dois motivos. Primeiro, porque são integrantes da alta classe média que declarou guerra aos governos neodesenvolvimentistas, né? Com grandes manifestações de massa, como todos nós vimos, né? Também o salário inicial dos juízes, que é de 30 mil reais, e o teto de 35 mil, é desrespeitado de maneira total em todo o Brasil, porque eles têm auxílio alimentação, eles têm auxílio paletó, eles têm auxílio moradia, eles têm auxílio educação, inclusive quem é proprietário da própria casa tem auxílio moradia. Recentemente, amigos, uma reportagem dos colegas da Caros Amigos mostrou que, para os juízes de direito, o teto salarial é quase o piso, praticamente próximo do teto. E daí os salários chegam até 100 mil reais. É um absurdo, não é? Então são esses juízes que são contra a corrupção, como Sérgio Moro, né? Os procuradores do Ministério Público, a mesma coisa. Eles pertencem a quem? A alta classe média. Então as regalias e o salário deles são muito altos. Eles têm muito motivo, como alta classe média, para se revoltar contra o neodesenvolvimentismo, né? E estão ligados àquilo que Pierre Bourdieu denominou de o braço direito do Estado. Eles não são professores, eles não são assistentes sociais, eles são funcionários do Estado responsáveis pela manutenção da ordem burguesa no Brasil. Não podemos deixar de lembrar disso aí. Então a cabeça deles é a cabeça da ordem. São os juízes que emitem sentença de reintegração de posse. São os procuradores que processam qualquer sindicalista do PT, qualquer assentamento do MST, e fazem vista grossa, por exemplo, para toda a corrupção do PSDB e de seus pares. Por exemplo, tem um procurador que mora na região da Paulista, que colocou nas redes sociais que a PM pode matar os manifestantes de esquerda da Paulista, que ele conhece o juiz daquela região e garante impunidade. Pode um negócio desses? Amigos, o ministro da Justiça, que é um personagem debochado publicamente por um delegado da Polícia Federal. Bem, eu vou tomar uma aguinha, eu já volto a esse assunto, porque esse assunto merece reflexão. Fiquem por aí e eu vou vos trazer uma marchinha que agora me trouxeram hoje. E que eu disse sobre o japonês, né, da Federal, da Polícia Federal. E eu acho que essa marchinha, ela vai pegar forte, né, no próximo carnaval. Talvez até já no Réveillon. Vamos ouvir.
Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha foto, japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta, japonesa federal. Dormia o sono dos justos, aí a fugia eram quase seis. E escutei um barulhão, avistei o camburão. Abri a porta, o japonês então falou: vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta, japonesa federal. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta, japonesa federal. Com o coração na mão, eu escondi: o senhor está errado. Sou trabalhador, não sou lobista, senador ou deputado. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, já polícia federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, já polícia federal. Dormia o sono dos justos, aí a dia eram quase seis. E escutei um barulhão, avistei o camburão. Abri a porta e o japonês então falou: vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal.
Pois é, gente, então, vocês veem que está virando piada, né? Isso é instabilidade da democracia no Brasil. É uma instabilidade que permite um golpe branco. Isso para usar a expressão corrente, né? Pode ser um golpe que não vai implantar a ditadura, né? A ditadura, né? Por isso eu falo só em instabilidade. Eles vão implantar o quê? Um novo governo. Mas é um golpe. Isso mostra como são frágeis, né, os valores democráticos no Brasil. Porque dentro dessa crise política de duas dimensões, crise da frente neodesenvolvimentista, crise do capitalismo autoritário, e diante dessa instabilidade de democracia, amigos, qual tem sido a reação do movimento operário e popular? Eu vou considerar apenas três grandes orientações. Primeiro, a primeira reação é uma que, no meu modo de ver, acaba por desprezar erroneamente a importância dos trabalhadores na atual correlação política de forças, para que eles possam defender a democracia burguesa contra as ameaças golpistas que pesam no Brasil. Trata-se de uma posição de neutralidade política diante do golpe branco que se desenha e que poderá eventualmente até, Deus queira que não, mas poderá sim ser vitorioso. Uma posição de neutralidade é uma posição que favorece a marcha do golpe. Discutindo até com amigos que defendem essa posição, alguns chegam a dizer: se o impeachment estiver iminente, nós vamos defender o mandato obtido nas urnas. Mas aí é como dizer que o carro está indo em direção do muro e que se chegar muito perto eu vou gritar. Se chegar muito perto, também pode não dar tempo de parar. Eu acho uma posição absolutamente equivocada. E essa neutralidade diante do golpe reacionário é normalmente acompanhada da proposta de um poder operário, de um poder popular, que eu entendo ser uma proposta inviável. E inviável por quê? Devido à correlação política de forças, devido ao tom estágio de organização de consciência das massas, uma proposta idealista, né, que eu acho, na situação brasileira. Também o fim do governo neodesenvolvimentista na situação atual, ele só pode significar a implantação de um governo neoliberal puro, um governo neoliberal puro e duro. Então não tem outra opção no momento atual. Existe até uma segunda posição, né? Uma segunda posição consiste em defender o mandato obtido pela presidente Dilma nas urnas, mas se abster de lutar contra a política económica e social que esse governo começou a implantar. Porque entendem que o mandato e combater a política é contraditório, né? E o principal agora é defender o mandato. A terceira posição, que eu acho até correta, é a posição que vai ser esboçada pela Frente Brasil Popular. Essa frente, ela reúne setores que integram ou integravam a frente neodesenvolvimentista no período que essa frente não se encontrava em crise, no período de forças dessa frente neodesenvolvimentista. O que a Frente Brasil Popular imagina agora diante da crise política e da crise econômica é que é necessário que as organizações operárias resistam, que elas combatam a política econômica e social excessiva e que iniciem a construção de um novo modelo, de um novo programa. Mas avaliou ao mesmo tempo que não há força para a implantação desse programa agora. Não se pode romper com a defesa desse governo, porque o que viria a seguir a ele seria muito pior. Todos nós temos consciência disso. Então, é sim uma política que trabalha com objetivos difíceis de serem conciliados. Mas, realmente, é a política que me parece mais correta nesse momento, que é o que vem procurando essa tal Frente Brasil Popular. No que diz respeito à instabilidade da democracia e à crise do regime de presidencialismo autoritário, a ideia existente, pelo menos em boa parte das organizações que integram a Frente Brasil Popular, é que é necessário recuperar a proposta da Constituinte para a reforma do sistema político. Porque num momento de instabilidade da democracia, num momento de crise do regime de presidencialismo autoritário, é necessário que as forças populares e progressistas elas comecem a pensar uma proposta de organização do sistema político brasileiro, né? Sistema que entrou numa espécie de curto-circuito dessa crise. Então nós não temos que ter uma posição, uma proposta para isso. E eu entendo, amigos, que a proposta de uma constituinte exclusiva e soberana para a reforma do sistema político é sim uma proposta que cabe no contexto político atual. Ou muitos me falaram que não é hora, é hora sim. Esses que pensam que não é hora o falam por medo, por não saberem o que realmente está na frente e por tentar manter, né, um direcionamento de vamos agradar a todo mundo, que acaba por desagradar a todo mundo. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite. Eu desejo paz e reflexão a todos na salvaguarda da democracia e dos direitos adquiridos. E não esqueçamos que, apesar do momento político atual, a catástrofe vivida por nossos irmãos de Minas Gerais e Espírito Santo continua viva. Eu tenho ouvido muito pouco falar, né, da catástrofe do Rio Doce, né, mas ela continua viva. Obrigado a todos e até o próximo programa.
Deposito em suas águas meu grande segredo. Basto pra cruzar fronteiras, engrossar fileiras, compor meu enredo. Deixo as suas margens ricas sob a sombra lírica da Ibituruna, uma pobre sábia que perdeu seu canto de frases ligeiras. Por ver se apagar a ilusão ardente, tão inconsequente, da paixão primeira. Oh, meu rio doce, doces são os seios da morena flor, corpo seu viver. E vive sob as cameleiras, pés de ginepapo, junto de você. Leve essa morena no seu peito manso, faz o seu remanso se vestir de azul. Que eu tô levando a minha mocidade pras velhas cidades e praias do sul. Tô levando a minha mocidade pras velhas cidades e praias do sul. eu tô levando a minha mocidade pra velha cidade e praia do sul.